Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo no streaming em Buenos Aires, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC, em www.rai.com.ar. Também na onda curta, gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Os amadores da onda curta que quiserem enviar relatórios de recepção, eles são confirmados com um cartão QSL eletrônico e devem encaminhar os informes para qslrai@gmail.com. O programa desta sexta-feira traz, como sempre, as últimas informações da Argentina e da região. Mas também hoje temos programete dedicado à rádio, à escuta, à DXismo, no dx.com.ar, o programa que prepara o amigo especialista Arnaldo Slain. Também temos uma nova edição no Novo Som Argentino, sessão onde conhecemos novidades da cena musical do país, em particular rock, pop, eletrônica. Mas também hoje temos ainda uma visita especial, um passeio pela província argentina de Misiones, limite do nosso país como Paraguai com o Brasil, essa área denominada da Tríplice Fronteira. Corrientes, a província das Terras Vermelhas, é onde podem ser visitadas, do lado argentino, as Cataratas do Iguaçu. Mas chega de tanta introdução e vamos então com o acompanhamento na operação técnica do colega Sérgio Bosco para as informações. Ministro da Economia argentino diz que a inflação continuará a cair. O ministro das Finanças da Argentina, Luis Caputo, garantiu em Washington que a inflação continuará a cair na Argentina. Ele fez isso ao discursar na reunião do Fundo Monetário Internacional. Caputo insistiu na desaceleração da inflação, que vem sendo observada de acordo com números oficiais. E nesse contexto, ele enumerou que foi de 25% em dezembro, 20% em janeiro, 13% em fevereiro e 11% em março, de acordo com as medições que faz a Agência Oficial de Estatísticas, INDEC. O ministro ressaltou que vários economistas previram uma inflação ainda maior. Ele também defendeu os cortes nos gastos públicos que estão sendo promovidos pelo governo de Milei. Antes da Assembleia do FMI, ele observou que a mensagem mais importante que quero transmitir é que não vamos abandonar essas políticas, aconteça o que acontecer. O ministro da Economia, Luis Caputo, se reuniu ontem, quinta-feira, em Washington, com o número 2 do Fundo Monetário Internacional, Geeta Gopinath. Eles analisaram a evolução do programa econômico, as reformas que estão sendo realizadas no país e a superação das metas do primeiro trimestre.
Nos ocupamos ya mismo del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a los Estados Unidos, diferentes reuniones. Lógicamente, vamos a poner los ojos posando lo que ha sucedido en las últimas horas con el encuentro que mantuvo con la número 2 del Fondo Monetario Internacional. Lucrecia, bienvenida, ¿cómo estamos?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
A ver.
Así es, esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath, en el cual el ministro durante 40 minutos le explicó a la funcionaria cuáles fueron los resultados del programa económico durante el primer trimestre. Recordemos que el fondo le exigía a la Argentina un superávit de 962 mil millones de dólares y el gobierno solo en enero y febrero logró juntar un superávit de 3,2 billones. Según me confirman fuentes oficiales de la Casa Rosada, el dato del superávit de marzo lo van a anunciar el próximo lunes 22 de abril, pero tenemos que centrar el marco en el que se dio esta reunión.
A ver, sí,
el
claro.
ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a las sesiones de primavera que está llevando a cabo el Fondo Monetario Internacional y el Banco. Pero con un dato muy importante, semanas antes, él mismo reveló que la Argentina inició conversaciones con el organismo por un eventual nuevo acuerdo en el mismo momento que Milei confirmaba cuál sería el monto del desembolso con el cual podrían levantar las restricciones a la compra de divisas extranjeras, lo que conocemos como CEPO.
Es decir, 15 mil millones de dólares. Ese es el monto.
Ese fue el monto que fue a buscar el gobierno a los Estados Unidos. No sabemos si vuelven con las manos vacías o no. Seguramente vamos a tener más definiciones al respecto en los próximos días, pero no fue lo único que pasó en la tarde de hoy. La directora del organismo, Cristina Georgieva, dio definiciones respecto a cómo ve el Fondo Monetario Internacional, el programa económico de Caputo y de Javier Milei, pero en especial sobre la principal variable que nos afecta a los argentinos, que es la inflación. Si querés, vemos lo que dijo.
Mirá lo que dijo.
La inflación en Argentina está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente. Bueno, este dato, Pablo, concuerda con lo que comentábamos el viernes pasado cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer la inflación de marzo. ¿Cuánto había sido ese dato? Un 11%, lo que implicó una baja de 2,2 puntos porcentuales respecto a febrero. Y también esto concuerda con el último informe que dio a conocer el organismo en los últimos días, donde asegura que a diciembre vamos a tener una inflación acumulada del 150%. Recordemos que es muy difícil que Argentina, el gobierno, logre el mes que viene una inflación que ronde el 10% porque están los aumentos en los servicios públicos y también la negociación con los colectivos que Caputo aún no pudo cerrar.
E continuamos agora com o conflito que mantém o governo argentino com as universidades públicas do país. O governo, por meio de um comunicado divulgado bem tarde ontem à noite, anunciou uma série de aumentos para o funcionamento das universidades, dizendo que tratava-se de um acordo com os reitores. Contudo, o suposto acordo foi desmentido pelo Conselho Interuniversitário Nacional, conformado pela totalidade dos reitores das 57 universidades federais do país. As universidades argentinas estão funcionando com o mesmo orçamento de 2023, período do ano passado a este 2024, no qual a inflação na Argentina se aproxima ao 300%. Várias universidades já tiveram que recortar atividades, programas, projetos de extensão, luz, até a eletricidade nas universidades está sendo cortada.
El gobierno nacional anunció un acuerdo con las universidades públicas. Lo hizo a través del Ministerio de Capital Humano. Dispuso un aumento del 70% en marzo y otro 70% en mayo. Totaliza 140% de incremento para gastos de funcionamiento. Además, informó que se va a realizar una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Comité Ejecutivo del Consejo Universitario Nacional. Allí analizarán cambios con el objetivo de lograr una educación universitaria de calidad. El gobierno también, con las universidades nacionales, acordaron avanzar con un programa de auditoría conjunto para mejorar y perfeccionar los sistemas de auditoría que existen hasta ahora. Por la tarde, médicos, docentes y trabajadores no docentes habían realizado un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas de la UBA para reclamar mayor presupuesto y allí habían denunciado una reducción del 40% en la prestación de los servicios.
En ese contexto, las universidades públicas argentinas tuvieron más un día de protesto. En relación a los cortes en orçamento universitario impuestos por el gobierno Milei, representantes de la educación universitaria pública del país fueron recibidos en el Congreso para presentar la situación del sector. Diante da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, eles denunciaram uma crise nas universidades que dependem de contribuições do Estado Nacional. Vale a pena mencionar que há alguns dias, as autoridades da Universidade de Buenos Aires advertiram que só tem o orçamento para funcionar até junho. Nesse contexto, na Faculdade de Medicina, Há vários setores no escuro para economizar eletricidade e o uso dos elevadores também foi limitado a pessoas com mobilidade reduzida. Ontem, quinta-feira, a comunidade universitária desenvolveu um abraço simbólico ao Hospital das Clínicas, um hospital que depende da Universidade de Buenos Aires e cujo funcionamento está seriamente condicionado com os cortes aplicados pelo governo.
Las estadísticas señalan que 1 millón de personas atiende por año en el Hospital de Clínicas. En las últimas horas, durante la jornada de hoy, hubo un abrazo simbólico justamente a este centro de salud donde médicos, docentes, no docentes y la comunidad educativa realizaron un abrazo al Hospital de Clínicas dependiente, como todos ustedes saben, de la Universidad de Buenos Aires para alertar por la crisis presupuestaria que, según denuncian, pone en riesgo a los hospitales universitarios. El abrazo se llevó adelante esta mañana en el Centro de Salud, ubicado en la Avenida Córdoba, 235, a pocos metros de la Facultad de Medicina de la UBA. Hubo también una conferencia de prensa de la que participaron varios de los funcionarios del hospital y parte también de las autoridades de la universidad. La medida fue llevada a cabo en el marco de las diversas protestas que realizan desde las universidades públicas por el recorte presupuestario y que confluirán el próximo 23 de abril en una marcha universitaria a nivel nacional.
A Argentina solicita formalmente se tornar um parceiro global da OTAN. Nesta quinta-feira, ontem, Luis Petri, o ministro da Defesa da Argentina, se encontrou com Mircea Gheona, vice-secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, melhor conhecida pela sigla OTAN. Segundo o ministro Petri, foi entregue a Gheona uma carta de intenções que expressa o pedido da Argentina para se tornar um parceiro global dessa organização. Continuaremos a trabalhar para recuperar ligações que nos permitam modernizar e treinar as nossas forças de acordo com os padrões da OTAN, afirmou o ministro.
O ministro da Defesa da Argentina, Luis Petri, apresentou à OTAN nesta quinta-feira uma carta de intenção para que o país se torne um parceiro global da Aliança Militar. O anúncio foi feito pela rede social X, em que o ministro também afirma que vai continuar trabalhando para recuperar vínculos que permitam modernizar e capacitar as forças ao padrão da OTAN. Petri também se reuniu com o vice-secretário-geral para assuntos políticos da entidade, o espanhol Javier Colomina. Atualmente, a Aliança Militar Transatlântica conta com um restrito grupo de 9 países considerados parceiros globais. A Colômbia é a única nação latino-americana que recebeu a condição. A abordagem da Argentina à OTAN faz parte da nova orientação do governo do ultraliberal Javier Milei sobre as relações exteriores do país. Na terça, Petri esteve na Dinamarca, onde formalizou a compra de aproximadamente US$ 300 milhões de 24 caças F-16 de fabricação americana.
Desde o começo da administração de Javier Milei, incluindo o período de campanha, o presidente tem demonstrado a sua inclinação às políticas e ações norte-americanas. Logo que chegou ao cargo, em dezembro do ano passado, Milei foi a Washington para reuniões com o FMI e autoridades da Casa Branca. O auge do alinhamento entre os dois países no quesito defesa aconteceu no último dia 5, quando o presidente viajou até Ushuaia, no extremo sul do nosso país, para se encontrar com a general Laura Richardson, do Comando Sul dos Estados Unidos, onde juntos anunciaram a abertura de uma base naval conjunta na Patagônia, conforme foi noticiado. CELAC condena a invasão da embaixada mexicana no Equador. O bloco CELAC de países da América Latina e do Caribe condenou a invasão da embaixada mexicana no Equador. A cúpula do grupo foi concluída com uma expressão de apoio ao México, cujo governo pretende levar o caso até a Corte Internacional de Justiça. Representantes da Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Venezuela e São Vicente e Granadinas participaram da reunião virtual. E nesse contexto, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, disse: "Somos solidários com o povo, como o governo mexicano." Ele acrescentou, também vamos apoiar essa demanda para estabelecer um precedente para que isso nunca mais aconteça. No último dia 5 de abril, a polícia equatoriana invadiu a embaixada mexicana em Quito. Na batida, o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, foi preso. Ele foi condenado por corrupção, mas nega as acusações e alega estar sofrendo perseguição política, motivo pelo qual solicitou e recebeu asilo na sede diplomática. Novo complexo de lítio será inaugurado na Argentina. Se trata de um novo complexo de mineração de lítio a ser inaugurado no dia 3 de julho na província de Salta. Será a quarta operação na Argentina que possui uma das mais importantes reservas desse mineral. Trata-se do depósito Centenário Ratones, que exigiu um investimento de US$ 800 milhões. Isso foi anunciado pela empresa responsável pelo projeto, que é a Eramain Sudamericana, segundo a qual o rendimento anual será de 24 mil toneladas por ano. Até o momento, há 3 complexos de lítio em atividade na Argentina: Fénix, na província de Catamarca, e Salar de Olaroz e Cauchari de Olaroz, esses 2 últimos na província de Jujuy. Vale ressaltar que o complexo Centenário Ratones será o primeiro a entrar em operação na província de Salta. E já que falávamos em lítio, o Chile quer retomar o topo da cadeia produtiva desse minério. Até 2016, o Chile era o maior produtor de lítio do mundo. Desde então, perdeu o posto, mas o governo de Gabriel Boric vai buscar retomar o local de destaque na produção deste material importante para a transição energética.
O Chile quer voltar a ser o maior produtor de lítio do mundo. Para isso, bolou uma parceria público-privada que busca ampliar a exploração deste mineral valioso para a transição energética. Neste marco, está um recente acordo entre a estatal Codelco, a maior produtora de cobre do mundo, e a SQM, empresa privada líder em exportação de lítio. A aliança busca duplicar a extração no Salar do Atacama, uma das maiores reservas do mineral no mundo e o lugar onde o Chile explora todo o lítio exportado.
A produção de lítio de Chile daqui a finais do atual.
A produção de lítio do Chile daqui até 2026 deve aumentar 50% e pode duplicar no prazo de 10 anos. Com isso, o Chile vai retomar exatamente o lugar que tinha em termos de produção.
Chile vai retomar exatamente o lugar que tinha em termos de produção.
Em 2016, a Austrália tirou do país sul-americano a liderança mundial da produção. Só que nos últimos anos, o lítio cresceu em importância na economia chilena. Em 2022, chegou a 8% das exportações e no ano passado ficou em 5%, de acordo com o Banco Central. Há um ano, o presidente Gabriel Boric apresentou a Estratégia Nacional do Lítio, que inclui a participação do Estado no ciclo produtivo, associações com entes privados para exploração do material e a possibilidade de explorações exclusivamente privadas em vários locais no norte do país. O lítio é um mineral-chave na produção de baterias para veículos elétricos, que são impulsionados no mundo como estratégia contra as emissões de motores a combustão.
O presidente argentino, Javier Milei, solicita reunião bilateral com seu colega brasileiro, Lula da Silva. De acordo com a mídia local, a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, entregou uma carta com o pedido ao seu colega brasileiro, Mauro Vieira. Mondino encerrou assim uma visita de vários dias ao país vizinho, onde realizou diversas reuniões com autoridades e empresários. A viagem teve como objetivo deixar para trás os atritos gerados por algumas declarações de Javier Milei durante a campanha, nas quais ele marcou as suas diferenças ideológicas com Lula. Antes de assumir o cargo, Milei havia chamado o brasileiro de comunista e corrupto, que não compareceu à posse do chefe de Estado argentino. E ficamos agora no Brasil, onde Lula assina a demarcação de terras indígenas. O evento ocorreu durante a reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, retomado pelo governo federal após 5 anos de sua extinção. Estiveram presentes o presidente Lula, representantes indígenas e diversos ministros de Estado.
Na véspera do Dia dos Povos Indígenas, o presidente Lula assinou a demarcação de mais duas novas terras indígenas nessa quinta-feira. Uma das terras é em Aldeia Velha, na Bahia, e a outra em Cacique Fontoura, no Mato Grosso. Estava previsto o anúncio de demarcação de 6 novas terras, mas o presidente Lula pediu compreensão dos povos indígenas.
O ministro Lewandowski me levou, a semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje na frente de vocês. E nós decidimos assinar só as 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e algumas companheiras, mas eu fiz isso para não mentir para vocês. Eu fiz isso porque nós temos um problema. E é melhor a gente tentar resolver o problema antes da gente assinar.
As terras que aguardam homologação são de Morro dos Cavalos e Toldo-Imbu, em Santa Catarina, Potiguara de Monte Mor, na Paraíba, e Chucuru-Cariri, em Alagoas. Lula disse que está buscando diálogo com governadores para resolver essas demarcações.
Nós temos algumas terras que estão ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Tem umas que tem 800 pessoas que não são indígenas ocupadas. Tem outras que tem mais gente. E tem alguns governadores que pediram um tempo para a gente saber como é que a gente vai tirar essas pessoas, porque eu não posso chegar lá com a polícia e ser violento com as pessoas que estão lá.
O presidente da República falou ainda sobre o veto ao marco temporal das terras indígenas, que foi derrubado pelo Congresso Nacional, apesar do STF ter decidido que a tese era inconstitucional.
Agora, o que nós queremos é não prometer para vocês uma coisa hoje e amanhã você ler no jornal que a justiça tomou uma decisão contrária. A frustração seria maior, como foi o marco temporal que vocês viram. Eu vetei tudo, mas aí eles derrubaram o meu veto. E agora nós estamos a continuar brigando na justiça para manter a decisão que a Suprema Corte já tinha tomado.
O evento ocorreu durante a reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, retomado pelo governo federal após 5 anos de sua extinção. Estiveram presentes o presidente Lula, representantes indígenas e diversos ministros de Estado. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou que a luta histórica necessita de reconhecimento de políticas públicas.
Em razão desta diversidade e das especificidades culturais dos 305 povos presentes no país, que falam mais de 274 línguas distintas que nos diferenciam da sociedade nacional, é que os povos lutam por políticas específicas e diferenciadas, que nem de longe podem ser confundidas com privilégios.
Com as 2 terras demarcadas nesta quinta-feira, já são 10 territórios indígenas homologados pela atual gestão do governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Colômbia e Brasil buscam paz no pós-eleições da Venezuela. As eleições na Venezuela estão marcadas para julho deste ano.
A Colômbia apresentou uma proposta para garantir a vida de quem perder as eleições na Venezuela, marcadas para julho deste ano. A ideia foi divulgada nesta quarta-feira pelo presidente Gustavo Petro, após encontro bilateral com o presidente Lula em Bogotá. A proposta considera a possibilidade de plebiscito nas eleições para garantir a pacificação interna da Venezuela, como explicou Petro.
Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país.
Já o presidente Lula disse que se depender da Colômbia e do Brasil, o continente continuará sendo uma zona de paz.
Se depender de Colômbia e do Brasil, esse continente continuará sendo uma zona de paz. Porque somente a paz é que traz progresso. A guerra traz morte e destruição, e isso não nos interessa.
Os 2 presidentes destacaram a importância do diálogo entre governo e oposição na Venezuela, com a possibilidade de acordo de garantias democráticas a ser reforçado nas urnas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
E encerramos hoje com esportes. O River Plate e o Boca Juniors se enfrentam no domingo pelas quartas de final da Copa da Liga. Neste domingo haverá um superclássico mais uma vez entre o Boca e o River, após o empate 1-1 em fevereiro passado. Será às 15h30, horário da Argentina, e no estádio Mario Kempes, da cidade de Córdoba, pelas quartas de final da Copa da Liga. Os outros jogos das quartas de final serão Argentinos Juniors, Defesa e Justiça, Estudiantes, Barraca Central y por último Godoy Cruz y Vélez Sarsfield.
Confirmados, y sí, también confirmado, un nuevo superclásico del fútbol argentino que después de casi 6 años va a tener a ambas parcialidades, tanto de Boca como de River. Todos los detalles de cómo se van a jugar estos partidos entre los 8 mejores, hay que tener en cuenta que vamos a ir repasando de a poco. Boca-River se va a disputar el domingo. Bueno, domingo 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, a pesar que hoy por hoy el pasto no parece en las mejores condiciones porque están haciendo el resembrado de lo que es el pasto de invierno, pero ahí se va a jugar según los ingenieros agrónomos, va a estar en condiciones de albergar al superclásico que ya tiene árbitro confirmado, que será Yael Falcón Pérez, el principal, con Jorge Baliño sentado en el VAR. Todos los otros partidos, ¿sí?, de estos cuartos de final se van a jugar el día sábado. Atención y anotar. 15:30, Defensa y Justicia frente a Argentinos Juniors en el Estadio Florencio Sola, en cancha de Banfield, con el arbitraje de Andrés Merlos y el VAR a cargo de Fernando Espinosa. Mismo día, 18:30, Estudiantes y Barracas en la cancha de Platense, dirige Darío Herrera. En el VAR va a estar Silvio Truco. Y 21:15 del sábado, en La Pedrera, San Luis, el partido que va a cerrar la jornada del sábado antes del Superclásico, Godoy Cruz Vélez, con el arbitraje de Sebastián Zunino.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mirando al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista que prepara o nosso colega especialista Arnaldo Slain. E começamos o nosso habitual passeio com sugestões de escuta com um lembrete de pegar papel e lápis para anotar os detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. E antes das notícias, lembramos também que as frequências que mencionamos aqui são sempre em kilohertz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A primeira informação vem da Dinamarca, com 2 estações ativas na onda curta, a World Music Radio de Bramming, que foi escutada no 5930, sobre as 7:13 em inglês, transmitindo esta informação da Espanha, o distrito local Manuel Mendes. Este colega ibérico também informou acerca da mesma World Music Radio, mas nesse caso saindo ao ar do transmissor localizado na localidade de Randers, na frequência de 15.700, entre 8:31 e 8:49 e sempre em inglês, emitindo da mesma Dinamarca, foi captada pelo deixista Mendes, da Espanha, na frequência de 5.970, uma outra emissora de reduzida potência, denominada Rádio 208, transmitindo de Vidovre, muito cedo, ao redor das 7 horas 28 minutos até 7 horas 39. As transmissões da Rádio 208 saem ao ar também em inglês. E continuamos pelo centro da Europa, mas exatamente na Áustria, já que na frequência de 6.155, faixa de 49 metros, foi escutada a abertura das transmissões da estação da Österreicher Rundfunk, denominada comumente como 01, biotransmissor localizado em Mosbrum e transmitindo em alemão, iniciando depois o sinal de intervalo e da identificação o seu Morgenjournal. Deixamos a Europa e vamos agora para a Índia, de onde a ex ou Indian Radio, agora denominada Akashvani External Service, está utilizando a nova frequência de 11.805, que está substituindo a antiga de 11.560. Essas transmissões, na frequência de 11.805, vão ao ar de Nova Delhi, mais exatamente do denominado Kingsway Broadcast, conforme o seguinte esquema: de 3 a 4h30 em Baluchi, de 4h30 até 6 horas em Pashtu e de 9 a 10h30 horas em nepalês. Ainda em tibetano, sai ao ar de 10h45 até 12 horas 15 minutos. E como sempre falamos, existe uma tentadora possibilidade de escutar e verificar rádio países através de emissoras que utilizam facilidades de centros retransmissores. Assim, é possível tentar sintonizar a Tajikistan, que sai na frequência de 9.800 kHz, emitindo o sinal da emissora religiosa Adventist World Radio. A estação transmite do centro retransmissor de onda curta, localizado em Yangiul, cerca de Dushanbe, capital do Tajiquistão, e foi escutada em idioma mandarim às 1 hora 47 minutos UTC. E as recomendações nos levam agora para os Estados Unidos, com dados de duas emissoras de onda curta: a WBCQ, que transmite de Maine e foi escutada ao redor da 1 hora 40 minutos UTC na muito estranha frequência fora de faixa de 5.130, em paralelo aos 7.490 e aos 9.625. Por sua vez, a WMLK foi reportada com a sua programação religiosa ao redor das 17 horas 40 minutos, na frequência de 9.275 e na faixa de 31 metros. A informação nos leva agora para a República Popular Chinesa, já que na frequência dos 9.820 foi captada a emissora regional Beibo Bei Radio, via o centro de transmissões de Nanning. A Beibo Bei Radio foi escutada ao redor das 12 horas 40 minutos, em paralelo com a sua frequência de 5.050 kHz. Já do Sri Lanka, a SLBC, sigla da Sri Lanka Broadcasting Corporation, emite a diário para o sudoeste da Ásia em Bengali, de 0h30 a 1 horas pelos 11.905, de 2 a 2h30 horas em Hindi pela mesma frequência e de 16h30 a 18h30 pelos 11.750 em Sinhala, com uma potência de 125 kW. Os relatórios de recepção corretos, onde podem anexar um arquivo curtinho de áudio, são confirmados com QSL eletrônico no seguinte correio eletrônico: victor.gonetillelke@gmail.com. Também podem conferir no próprio site da SLBC. Passamos agora para o continente europeu mais uma vez para compartilhar informação relativa a várias estações comerciais de onda curta que operam a diário com baixa potência. Por exemplo, nos 3.975, a shortwave radio Vinsen opera da Alemanha diretamente de 16 a 23 horas UTC. Também da Alemanha, mas a frequência de 3.985 kHz, podem ser escutadas as transmissões diárias da Shortwave Service, que saem ao ar do sítio transmissor localizado em Kolkrekel, de 17 horas a 20 horas UTC. A rádio Os Viola é uma pequena estação comercial de onda curta que transmite aos sábados e domingos de Heilerot, na Dinamarca, de 12 a 14 horas, pela frequência de 6.055 kHz. E vamos agora para a Índia, já que a emissora internacional de onda curta, Akashvani, incorporou a nova frequência de 7.215 para o serviço que emite via o local de Bangalore, às 0 horas 58 minutos, em idioma Sindhi. Os Indis, ou o povo Sindhi, são um grupo etnolinguístico indo-ário que fala a língua Sindhi e que é originário da província de Sindh, no Paquistão. Depois da partição da Índia, em 1947, a maioria dos hindus e Sindhi emigraram para este recém-formado domínio da Índia e para algumas outras partes do mundo. Atualmente, os Sindhis étnicos se encontram predominantemente no Paquistão, enquanto uma minoria reside ainda na Índia. E ficamos ainda no continente asiático com uma muito interessante notícia, porque novamente foi escutada na frequência de 3.325, faixa de 90 metros, o serviço da Voice of Indonesia, também conhecida como Channel One, emitindo de Palangkaraya ao redor das 13 horas 5 minutos. E concluímos também na Ásia com uma emissora clandestina, como é a conhecida popularmente como Geocase, que incorporou este novo esquema de horários e frequências para os programas em japonês destinados para a Coreia do Norte, de 13 a 14 horas pelos 7.250 e 7.280, antes era 5.930 e 7.335, respectivamente. De 14 horas 5 minutos a 14 horas 35, pelos 6.070 e pelos 7.325 kHz. De 16 a 17 horas, transmite pelos 6.095 e pelos 6.180. E por último, de 17 horas 5 minutos até 18 horas 5 minutos, transmite a emissora clandestina Geocase pelos 6.020 e pelos 7.320 kHz. E chegamos assim ao fim deste dx.com.ar, o programa que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain para a Rai Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da Rai Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
Rai Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina al mundo.
Chitier. Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai no kete, Argentine.
Rai, Argentina au mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Estamos já dentro da sessão Novo Som Argentino, um espaço que produz Hernán Espejo, da FM Nacional Rock, um sinal que integra o conjunto da Rádio Nacional Argentina, como nós, a RAI Argentina ao Mundo, e que apresenta novidades da cena musical argentina, em particular focando rock, pop, música eletrônica e outros ritmos modernos. E hoje, Hernán Espejo apresenta em primeiro lugar Santa Fuego. O nome é este, Santa Fuego, de uma banda audiovisual sediada aqui em Buenos Aires, com membros argentinos, venezuelanos e bolivianos, combinando livremente sonoridades latino-americanas com texturas eletrônicas e urbanas. Eles estão atualmente completando um álbum que será o de estreia, intitulado Uma Caribe. Na sequência, escutamos então a banda Santa Fuego numa música intitulada Cha 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 Cha, que é a prévia do álbum.
Prendemos la vela para caminar. Noche gigante que invito a pasar. Tiro moneda, ponme lo canta. Mucho ruido rico que reverbera.
Venga pa' que siga. Dale así con eso nomás. Allá. La calle te encendía, de día en la noche pa' cha 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 cha
cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha Tenemos flecha con la mira en la pesa. Un, dos, tres, la clave tan espesa. Era tan easy de ver, revienta. Se, 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 se. Era tan easy, era tan easy, era tan easy de ver.
Agora escutamos Espanto Club, novo nome que reúne alguns dos músicos originários da cidade de La Plata, que fizeram parte da conhecida banda de rock El Perro Diablo. Como um espírito mais minimalista e frio, mas com o selo inconfundível do seu cantor Doma, dono de um estilo único no palco, a música Funambulismo, que escutamos a seguir, é parte da sua EP de estreia intitulada Membresia.
We'll be right back.
E agora é a vez do novo single do talentoso solista Ivan Sallo, com convidados de luxo como Ivan Guzmán, a cantora da banda Ladilo Valdés, e o virtuoso trompetista Miguel Talarita. Ivan Sallo teve a sua estreia em 2013 como álbum Outra Percepção, seguido por Despierta, lançado em 2017. A música Marea, que escutamos a seguir, é uma canção com selo rio-pratense e produção impecável.
Argentina al mundo.
E ora já de ir despedindo este programa em português, oferecido pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires, ao vivo, no síncrono, em www.rai.com.ar, onde poderão acessar toda a nossa programação nas 8 línguas em que transmite a emissora internacional argentina. Lembrem também que podem sintonizar a WRMI, que em diferentes frequências e horários também retransmite a nossa programação. No caso de português, as retransmissões acontecem às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Podem consultar a grade da própria WRMI na web para saber em detalhe os horários e frequências da retransmissão. Aqui estivemos Julieta Gavão na locução, Sérgio Bosco na operação técnica. Um excelente final de semana para vocês e até segunda que vem.